Está vivo, está começando mais um Fambo na Net. Eu sou o Kodoji, estamos aqui para o nosso preview da semana 11, meus queridos. Estou aqui com ele mais uma vez, o meu querido companheiro Danilo Batista.
Bom, Kodoji, um belo dia para a gente deixar a bola de cristal de lado e ir na pura análise científica, fria e objetiva, porque é assim que a gente trabalha.
Exatamente, pelo menos a gente passa essa imagem, né? A gente tenta passar essa imagem para os outros, pelo menos.
É isso, você vale tanto quanto as pessoas acham que você vale. Só que o principal, amigo ouvinte, é o que você vale na sua mente. Então valorize-se mais do que as pessoas.
Exato. Tática George Constanza de mostrar que você manja pra caralho do teu trabalho.
Isso, o dia que você estiver se sentindo, nossa, muito mal, você encarna Art Vanderlei e leva isso pra sua vida, cara.
Exatamente. A gente vai pros nossos recadinhos e a gente já começa esse Famblinho 302.
Vamos lá, gente. Entre o episódio 311, que a gente fez o review da semana 10, e este episódio 312, onde a gente vai fazer o preview da semana 11, já tem uma quantidade de recados absurda. A primeira é pra você continuar ligado aí, que estamos nesse ritmo de 2 episódios por semana, tá? Ali no começo da semana, esperamos que na terça-feira a gente tenha um episódio com o melhor da última semana, principalmente do domingo, que acabou de passar, e pela sexta-feira, o que vai vir no próximo domingo. A gente acaba sacrificando aí o jogo da segunda e o jogo da quinta-feira, eles estão nesse meio tempo, mas para isso você conta com a nossa cobertura em fambonanet.com.br, este site, este hub de conteúdo maravilhoso, que não conta apenas com podcasts, tá? Nossa redação de esportes americanos continua trabalhando forte, como por exemplo, no dia de hoje a gente teve um post com expectativas para esse jogo de quinta, então o que vem nesse post de conteúdo é o que fica faltando neste episódio. Então, fambonanet.com.br, você confere tudo por lá. E por lá você confere a nossa rede de podcasts. Quando a gente gravou o episódio 311, a gente tinha acabado de chegar a 49 podcasts, tá? A gente ampliou a rede de NBA, a gente cobre NFL, NBA, MLB e NHL. A rede de NBA com um podcast sobre o Utah Jazz, Central Jazz Brasil. De lá pra cá já tem mais 2 podcasts estreando no nosso cardápio. O Diário OKC OKC Diário Mania, na verdade, é um podcast sobre o Oklahoma City Thunder, então mais um aí pra conta da NBA. E o Fala Rocão, que é sobre o Chicago Blackhawks, fincando aí a bandeira para começar a cobertura de franquias da NHL. Então agora, se a gente estava em 49, agora somos 51, passamos a marca de 50 podcasts nesse magnífico site. Então, reforço que só fica sem conteúdo sobre esportes americanos se você quiser. Então vai lá, fambonanet.com.br, ou vai lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, no seu site ou app de podcast preferido. Todos eles você encontra a gente por lá e ouve o Fambonanet, o esportismo, contando jardas, as nossas 23 franquias representadas em podcast na NFL, o Nuaro falando de NBA, mais agora 13 franquias do basquete, na MLB você tem o Rebatida, o Chance do Show e mais 7 franquias do beisebol, o Icecast falando sobre a NHL e o Fala Rocão aí falando sobre o Chicago Blackhawks, agora 2 podcasts do hockey. Então tem muita coisa rolando pra vocês. Segue nas redes sociais pra acompanhar essa movimentação inteira, é @fambonanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tudo isso você encontra a gente por lá, você bate um papo e acompanha as novidades dos esportes americanos. E vamos, já que é pra falar de novidade, vamos entrar no modo futurista e ver o que nos espera pra semana 11 da NFL.
Oh.
Muito bem, Danilo, muito bem, ouvintos, ouvintas, todos que estão aqui presentes. Mais uma semaninha onde a gente vai fazer a nossa previsão, vocês já sabem como funciona. Começar aqui com os jogos do começo dessa tarde de domingo. Philadelphia Eagles indo até Cleveland enfrentar o Browns. O Eagles que tomou um golpe pesado aí na semana passada, né, que deu aquela balançada aí na NFC Leste, enfrenta um Cleveland saindo aí de uma vitória para dar aquela esquentada na sua torcida e manter vivo a vontade e a esperança de ir para playoff, e o Philadelphia que está tentando brigar com tudo que é possível para voltar para essa briga aí de playoffs, né? Para pelo menos mostrar que é um pouquinho mais interessante do que tem aparentado até o momento.
É, para essa briga de NFC East, o Eagles ele precisa abraçar o manto do favoritismo, porque ele é o único time que tem um quarterback, tá? Você tem Daniel Jones ainda tentando se estabelecer no Giants. Você tem a ciranda de quarterbacks lá em Washington, que nesse momento tá na mão do Alex Smith. Você tem quem quer que esteja jogando de quarterback em Dallas agora depois da bye, se vai voltar o Andy Dalton ou se eles vão manter Garrett Gilbert, enfim. O Eagles sem Carson Wentz. Só que Carson Wentz tá jogando muito longe do nível de um quarterback da NFL, tá? Pra você ter uma noção, embora ele tenha tido um dos melhores jogos dele na temporada, na última semana, embora o seu corpo de... o supporting cast, seu time de apoio tenha sido um dos mais saudáveis dessa temporada, o Eagles mesmo assim perdeu pro Giants 27-17. Eles ainda cederam muita coisa pra um time do Giants que também tá horroroso. Então, pô, quando você pega o Eagles no seu melhor, ele perde para um dos piores times da liga, não é de se esperar que eles tenham muita chance contra um Browns que tá quentíssimo. Ah, mas o Browns só ganhou de 10-7 do Texans. É, você não viu as condições climáticas que estavam naquele estádio, né? Chuva, vento, horrível, tiveram que adiar por uma meia hora o início do jogo, então tava tudo podre lá em Cleveland, e a expectativa é que nessa semana tenha condições um pouquinho melhores, e aí o Browns pode dar um jogo melhor. Então eu acho que dá Browns com alguma tranquilidade até.
Próximo jogo que a gente tem aqui vai ser Atlanta Falcons indo até New Orleans para enfrentar o Saints, que vai ter como seu quarterback, após a lesão do Drew Brees, o Jameis Winston. E a gente já comentou aqui o quão no ano passado, né, o Jameis Winston, ele era aquele jogador que fazia o teu time perder, mas pelo menos você sabia que ele ia lançar uns 3 touchdowns, umas 400 jardas. Vamos ver se ele consegue fazer isso também aqui contra o New Orleans Saints, aqui no New Orleans Saints, num jogo contra o moribundo, praticamente enterrado, Atlanta Falcons, que muito difícil tentar dar uma sobrevida aí, até nem é produtivo, né, tentar dar uma sobrevida nesse resto de temporada agora.
Apesar de que os últimos 4 jogos do Falcons são 3 vitórias e uma derrota. Coincidência ou não, é desde que o Dan Quinn foi embora, né? Claro que não é uma coincidência. Mas assim, é uma sorte pro Jameis Winston assumir a posição de quarterback do Saints, justamente quando eles vão enfrentar uma das defesas das piores defesas da liga. A gente já pode dizer até assim, se é por lesão, se é por nível de jogo, eles estão entre os piores na liga. Então, ponto positivo para eles. Espere que tenha muito rodízio entre Jameis Winston e o Taysom Hill, aparecendo para correr, aparecendo para lançar, aparecendo para receber, tudo que ele costuma fazer quando joga pelo Saints. E do outro lado, Matt Ryan sempre tenta manter o Falcons vivo nos jogos, mas a defesa do Saints tá naquele nível em que vários jogadores aparecem para resolver o jogo. Numa semana é o Kim Jordan, há 2 semanas foi o Trey Hendrickson, semana passada Marcus Davenport. Então vem coisas de muitos lados pro lado do Saints. Então New Orleans leva mais uma vitória e se mantém aí no topo da divisão.
Cincinnati Bengals indo até Washington para enfrentar o Football Team às 3 horas da tarde. Esse aqui é um jogo onde não vale nada, é a famosa estrada que liga o nada a lugar nenhum, né? Qualquer coisa que sair aqui desse jogo atrapalha o outro time. Quem vencer sai mais prejudicado do que quem perde aqui nesse, a partir de agora, né? A gente tá falando de 2 times que tem aí 2 vitórias apenas, então a ideia é pensar num futuro. Claro, os times eles querem, principalmente o Bengals, quer pôr aí, quer pôr uma carga em cima do menino Joe Burrow para dar aquela treinada, para pegar, famoso pegar corpo de quarterback, né?
Pegar cancha.
Pegar cancha, isso, né? Pegar a experiência. E Washington também não tem muito o que fazer, né? Aí os dois times vão brigar basicamente para quem perde, porque inclusive o Cincinnati ainda tá numa situação pior ainda do que Washington, porque tem um empate, né? O empate, lembrando que o empate ele não é nem uma derrota, nem uma vitória.
Peraí, Kodoji. Primeiro, você tá esquecendo que o Washington tá firme e forte na briga pela NFC Leste. Ele só tá uma vitória atrás do líder.
Nossa, tem isso ainda, cara.
Compara, amigo ouvinte. Nossa, Cincinnati senhora. Tá 2-6-1. O terceiro colocado tá 6-3 na NFC Norte. O segundo também, o líder, tá 9-0, que é o Steelers. Então, a classificação de playoff aqui, esquece pro Bengals, tá? Pra Washington, 2-7, ele tá só uma vitória atrás dos dois líderes, no caso, o Eagles tá 3-5-1 e o Giants tá 3-7. Os dois estão empatados com 3 vitórias, mas o Eagles tem campanha melhor graças a esse empate. E a outra coisa que você tá esquecendo é que esse empate coloca a campanha de Cincinnati como melhor do que a de Washington.
Sim, sim,
pelo
exato.
Pelo percentual, 2-7-8 contra 2-2-2. Mas se atendo ao jogo especificamente, a secundária do Bengals teve muito trabalho contra a variedade de wide receivers que o Steelers ofereceu. Mas o Washington tem um wide receiver melhor nesse momento, que chama Terry McLaurin. Uma comparação rápida, ele fica melhor do que os wide receivers do Steelers. Embora você não tenha variedade, tem isso. E Cincinnati teve um sério problema de número de cornerbacks disponível para o jogo. Ele tinha 4 só contra 5 wide receivers do Steelers e ainda perdeu um no meio do jogo. Então ficou 5-3. Pesou. Então é de se esperar que o Washington tenha uma boa quantidade de pontos aí com essa conexão Alex Smith e Terry McLaurin. O Smith jogou bem contra a defesa do Lions, que também é razoavelmente vulnerável, então é de se esperar que ele continue num momento bom. Só que se a defesa de Washington não aparecer, o Chase Young a gente elogiou na corrida aí pelo calor defensivo do ano e tal, mas ele tá num intervalo assim de jogos, uma leve seca, assim, um sec só nos últimos jogos. Então se ele não aparecer pra jogar e essa defesa de Washington não aparecer pra jogar, aí a capacidade do Joe Burrow fala mais alto nessa história. Então é pela capacidade de Joe Burrow que o meu palpite é de Cincinnati Bengals nesse jogo.
Eu também acho isso, porque Joe Burrow tem aí uma chance de brilhar nesse momento. Quem não tem a chance de brilhar aqui é esse próximo jogo entre Detroit Lions e Carolina Panthers, dois times que estão aí, são o último de cada um da sua divisão, apesar do Detroit Lions ter vindo aí de uma sequência de 2 vitórias, o Carolina Panthers não sabe que é vitória pelo menos há 5 jogos já, né? Então vai ser aquela famosa briga de foice no escuro e torcer para que saia alguma coisa interessante desse jogo. Já perguntei semana passada se o Matt Patricia seria demitido se perdesse, e acho que se perder agora nesse também não vai ser demitido, até porque tá vindo de uma vitória, né? E eu duvido que, sei lá, a dona Mara Ford vai achar que eles conseguem ter alguma vitória, que eles conseguem ter alguma chance de ir pra playoff nesse ano, né? Então eles já meio que sabem que a temporada não tem muito pra onde ir, não, né? A não ser que aconteça um milagre, o que é difícil, né? Por isso que se chama milagre. Mas a defesa do Detroit Lions aí também não tá vindo numa não tá jogando bem nos últimos períodos. Inclusive já cedeu aí uma média de 413 jardas por jogo e vai ser complicado, viu?
Vai ser bem complicado, mas analisa o seguinte cenário. Pra ter esse milagre, Detroit tem que seguir ganhando jogos, certo?
Sim.
É a única coisa que eles têm a fazer, é ganhar jogos e torcer pra quem tá um pouquinho mais em cima na classificação. E dessa acontecendo. Você vai enfrentar o Carolina Panthers. Quais são os dois primeiros nomes que você olha nessa equipe? O primeiro é Christian McCaffrey, certo?
Sim.
Que imagino que não deva jogar essa partida.
Tá fora já.
Pois é. O segundo nome é Teddy Bridgewater, que também tá ameaçado de não jogar. Então você vai enfrentar um Panthers em plena reconstrução. Não é aquela reconstrução de ele tá vendendo tudo pra depois começar. Eles estão reconstruindo enquanto já acham alguns bons jogadores. É o Panthers de PJ Walker, o craque da XFL PJ Walker, e Mike Davis. Então, pelo bem da narrativa, você tem que jogar com tudo que você tem aqui. Do lado do Lions, também tem umas lesões que incomodam. DeAndre Swift, que foi um dos destaques do último jogo, tá questionável para esse jogo. Matthew Stafford tem uma lesão no polegar, mas ele acabou entrando em campo na última partida. Então, você vai para aquela situação. As defesas são questionáveis, cedem muita coisa, tanto pelo ar quanto pelo chão. Os ataques estão em nível questionável. Então, onde é que você vai decidir esse jogo? Quarterback, PJ Walker ou um Matthew Stafford a 70%, 80%? Matthew Stafford, 70%, 80%, tomou o palpite de Detroit.
Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. Esse jogo aqui poderia resolver, tipo, não tem jogo, né? Não precisa jogar.
Rapaz,
mas
se você soubesse o histórico recente do Jaguars contra o Steelers...
É verdade, cara. Teve aquele jogo em Londres, né?
Teve um nos playoffs que o Jaguars ganhou, e aí foram pra final de conferência. E teve, na mesma temporada, eu acho, um Jaguars e Steelers também. Daqui, os últimos três jogos são duas vitórias de Jacksonville e uma de Pittsburgh. Não costuma ser um confronto fácil, não. Tá 12-12, inclusive, a série no geral.
Olha só, e a gente falou semana passada e também no programa do review dessa semana, de que se tem jogos que o Pittsburgh perderia, seria esses jogos assim que o pessoal bate o olho e fala... já ganhei essa porra, né? Mas pode ser que não, né? A gente pode ser surpreendido. Apesar de que eu acho que esse jogo aqui, acho que só a torcida do Steelers mesmo que vai assistir. Torcida do Jaguars, não. Porque, né? Deus me livre.
Vai passar na TV brasileira, Kodoji.
Então. Eu
alguém
sei disso.
Alguém escolheu esse jogo, aparentemente, porque, não, quando o Steelers perder a primeira, a gente tem que estar transmitindo isso. Porque só pode. Porque, sério, qual é a decisão esportiva que você tem pra colocar Steelers e Jaguars nessa semana, bicho?
É o mesmo motivo que passava Patriots com 8-2 enfrentando Jets 1-9.
Que nem a desculpa de divisão tem.
É, mas mesmo assim, cara, é porque é o time que tá indo forte, o melhor time da temporada, o que tá invicto, e eu acredito que tem esse fatorzinho aí que tu mencionou agora, porque realmente, vamos continuar passando, que se tiver a derrota, pelo menos a gente passou a derrota, né? Mas é um motivo de passar o time que tá com o melhor recorde. Simples assim, cara. Não... Assim, faz sentido? É algo que a gente imagina que não... A gente imagina que isso vai ser um puta jogo? Não. Mas os caras querem tentar pegar uma audiência que talvez esteja querendo assistir o melhor time.
Enfim, citado todo esse histórico aí da história, vamos pra a semana 11 que pode acontecer mesmo, tá? O Steelers tem a fama de ser o time que joga no nível do seu adversário. A gente falou nisso na semana passada. Só que na hora de enfrentar o Cincinnati Bengals, que é um time que tá claramente abaixo ainda, o Steelers jogou muito bem, sim senhor, e foi 36-10 a partida. Então, é de se esperar que ele mantenha esse mesmo ritmo. Ainda mais contra uma das piores defesas da liga, que é a do Jaguars, também tanto pelo ar quanto pela terra. Embora seja um time que tenha jogado tudo contra o Packers, é de se esperar que eles tenham feito já o jogo da vida e aí não tem como aumentar. E o Jaguars vai de novo com Jake Luton como quarterback contra a melhor defesa da liga, o Steelers, que tem fama de tornar a vida de calouro, de quarterback calouro, um inferno. Se o Steelers não já estiver pensando no confronto do Thanksgiving, semana 12, contra o Ravens, eles devem ganhar esse jogo com tranquilidade.
Pelo amor de Deus, né, Steelers?
Era só o que me faltava.
E no outro lado a gente tem o que talvez seja um baita de um jogo entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens, ambos os times com 6 vitórias e 3 derrotas, o Ravens vindo aí de uma derrota pesadíssima contra New England, o Titans vindo também de uma derrota pesadíssima contra o Colts, né, apesar de que contra o Colts ele foi contra um rival de divisão, né, mas quem parece que tá mais machucado, mais tá com a asa quebrada aqui, né, e tá com seu psicológico meio abatido, é justamente o Baltimore Ravens, e ambos estão numa situação de que precisam vencer para estar nos playoffs, né, os dois estão em segundo lugar nas suas respectivas divisões, o Baltimore tem aí tem que torcer para Pittsburgh perder na sequência e não perder, e Baltimore não perder mais, o que é muito difícil, então o melhor a se fazer é garantir que você vai ter o maior número de vitórias possíveis, e o Titans ainda está numa situação mais tranquila de poder ainda ganhar a divisão, afinal tanto o Titans quanto o Colts estão com 6 vitórias cada um, e o Titans ainda assim é mais tranquilo se você ganha já agora e você consegue ir como líder de divisão do que ficar dependendo de ir aí com vaga de wild card.
Tem, peraí, Miami, Cleveland, Baltimore, Indianapolis, Tennessee e Vegas. São 6 times com campanha 6-3 e nesse momento só um desses times é líder de divisão, que é o Indianapolis Colts. Então estão aí 5 times para 3 vagas de wildcard. Então esse 6-3 aí vai ter que alguém começar a desgarrar para cima ou para baixo, se eles quiserem ter mais definições sobre essa vaga. Então já começa que esse é um jogo chave da temporada. É. Mais um fator de ser jogo chave é que são dois dos times mais esperados da conferência, mais badalados da conferência. Mais um fator pra esse ser um grande jogo é que esse é um jogo de vingança. Temos que lembrar o que Tennessee fez em Baltimore contra o time de melhor campanha da temporada 2019, que o Derrick Henry atropelou a equipe do Ravens. Não teve MVP em Lamar Jackson certo pra parar o que o Titans estava fazendo na temporada passada. Então esses demônios aí, essa pedrinha no sapato, esse pezinho no ombro aí, tá em cima de Baltimore, tá tudo em cima do Baltimore Ravens, tá? Então a gente espera que, se eles vencerem, comecem a expulsar uns demônios aí que estão em cima deles, que eles comecem a achar ritmo de novo para essa temporada, eles estão precisando, tá uma sequência meio difícil, assim, eles estão tendo dificuldade para ganhar alguns jogos, e nada melhor do que quando você vem com Yannick Ngakoue e provável o Calais Campbell, a dupla que juntos já faziam um grande estrago lá em Jacksonville, agora estão juntos em Baltimore, contra uma linha ofensiva baleada de Tennessee. O Taylor Lewan, left tackle, já está fora da temporada. O Roger Saffold machucou, o guard machucou no Thursday Night Football que eles enfrentaram o Colts. E aí, como é que você resolve essa situação? A secundária do Ravens também tá forte para enfrentar o Ryan Tannehill, que tá sendo um quarterback interessante mais ainda numa segunda prateleira. Então é por esses fatores aí que eu fico com o Baltimore. Ainda espero que Derrick Henry tenha uma grande partida. É só ver o que Damien Harris fez com a defesa corrida de Baltimore no Sunday Night Football. A gente espera que isso se repita, mas a gente espera que Baltimore melhore e o resto do seu time para conseguir compensar.
E provavelmente não vai ter também um clima desgraçado, né, para piorar ainda mais a situação de Baltimore, né? Não basta só ter um bom jogo corrido, né? Tem o clima também ajuda. A gente falou de clima desgraçado e a gente vai de New England Patriots indo até Houston enfrentar o Texans. Mais um jogo que seria o jogo salvador de temporada do New England Patriots, né? Um daqueles jogos onde o time vai tentar se sair desse caixão de derrotas, né? Desse túmulo de derrotas e tentar pelo menos igualar a sua campanha, que no momento está negativa e tentando deixar ela aí num campo neutro, vamos dizer assim. Mas o Houston Texans também não é um time de se jogar fora, né? Tem, como a gente sempre fala, Houston Texans tem bons jogadores e tudo mais. Acaba perdendo um pouquinho mais na parte técnica, né? Dos seus técnicos.
Uhum. É, devia ter uma cotação em Vegas para quantas vezes a transmissão vai mostrar o histórico de Bill Belichick contra seus ex-assistentes. Porque afinal, agora, Romeu Crennel é o head coach interino, mas é o head coach lá do Houston Texans, e o histórico é completamente favorável para Bill Belichick. Ele já perdeu, mas a quantidade de vezes que isso aconteceu é muito pequena pra gente até lembrar de cabeça um número. Então, a expectativa é que o Patriots ganhe de novo. Eles mostraram um excelente jogo corrido contra o Baltimore Ravens, com variação de jogada. Tem jogo que Cam Newton carrega um pouco mais, tem jogo que o Damien Harris gasta a sola, tem jogo que o Rex Burkhead é quem aparece mais. Acho que só o Sony Michel tava faltando na equação, não sei nem se ele tá, eu acho que ele não tá disponível pro jogo. Então, depois de atropelar Baltimore pelo chão, vai enfrentar uma das piores defesas corridas da liga. Então, a expectativa é que dê Patriots de novo, mas olho no que Deshaun Watson faz, é histórico o que quarterbacks com mobilidade fazem contra New England.
Parece que não aprende, né?
Impressionante. Ou deixa isso daqui um dia, quem sabe, numa nova vida, a gente resolve isso, vamos concentrar no resto.
Aquele problema em casa que, sei lá, tá vazando ali na entrada do vaso sanitário, sabe? Não na saída, na entrada, né? No que vai pro vaso.
Sim.
Ou seja, a água tá limpa,
sim,
né?
Sim.
Né? Aí fica pingando um pouquinho ali. Você, tá tudo bem, tá de boa. Aí 3 meses depois começa, né, a juntar mais água, porque você não resolveu o problema. Só que aí, dane-se, não te importa mais.
Aquele apartamento que você aluga, quando você chega o primeiro mês, sei lá, a porta só abre com um jeitinho certo. Toda vez que você entra, essa porta de novo. Mas com 6 meses, 7 meses, você já pegou o jeitinho da porta, você nem liga mais, só entra.
Exato.
E vai passando e tal. Você só vai lembrar dessa parada quando você for entregar o apartamento. Então, é isso aí. Aprenderam a conviver com essa história, mas o palpite fica no Patriots mesmo.
Miami Dolphins indo até Denver enfrentar o Broncos. Esse aqui é um jogo que o Dolphins também aqui é um grande favorito em cima do Denver Broncos, que tá tendo uma temporada bem desgraçada, né? A torcida de Denver não aguenta mais. Mas é o jeito, né, cara? Vai enfrentar aí um Miami Dolphins que tá vindo muito embalado depois de 3 vitórias consecutivas aí com o seu novo quarterback, né? Lembrando que o Dolphins não perde desde a semana 4, né? Então o Dolphins tá vindo aí com tudo pra tentar massacrar o Denver Broncos, que não, mais uma temporada aí que está decepcionando demais.
Ainda tem o ponto que a gente não sabe se quem vai jogar como quarterback no Broncos é o Drew Locke ou o Brett Rippin. O Locke também tá com um problema de costela essa semana e ele tá ainda na indecisão. Já treinou nessa quinta, mas não é certeza de que ele vá pro jogo, tá? Se for Drew Locke jogando, se ainda tem o fator que na última partida foi contra Vegas, ele lançou 4 interceptações. Não é, tá muito longe de ser um desempenho ideal, assim. Já tem gente desistindo do projeto Drew Locke e achando que o Broncos já tem que partir pro próximo quarterback. Se for Brett Rippin, aí é que você não espera que Brian Flores vá facilitar a vida dele mesmo. Então, da onde vem a história, você não acha que vai ter grande desempenho. É um bom teste pro Tua Tagovailoa, a gente aprendeu
isso
essa semana, né? É um bom teste pro Tua, porque vai enfrentar uma defesa do Broncos, que mesmo sem o Von Miller, eles conseguem ter um alto desempenho ainda, mas o ataque de Denver não segura a onda com o duelo, não. Então vai pra Miami esse confronto. O que já deve ser, o que é, a sexta vitória seguida?
Isso aí, seria a sexta vitória seguida de Miami. Antes disso, só tinha vencido de Jacksonville, lá na semana 3. Aí teve uma derrota pra Seattle e não sabe que é derrota desde New York Jets contra Los Angeles Chargers. Aqui, mais um daqueles jogos onde não serve pra nada, né? Serve pra gente ver o Justin Herbert com seu novo corte de cabelo de...
Que absurdo. Que absurdo.
Ele é um... Assim, ele tinha um cabelo... Assim, pessoal, ele tinha um cabelo bonitinho, né? Um cabelo sedoso, né? Macio. E aí agora tá com o cabelo de... do moleque que grudou chiclete no cabelo. Foi foi isso. Grudaram o chiclete no cabelo dele, ele teve que cortar o cabelo, que eu tive que raspar o cabelo, porque não teve o que fazer. E é isso, e esse é o saldo desse jogo, cara, tá? Não tem mais nada. Desse jogo aqui, não tem mais, não sai mais nada, velho.
Kodoji, a NFL, o setor de mídia lá da NFL, a galera que faz os vídeos, tá tão bem da cabeça, que eu tava assistindo alguns previews pra pegar umas estatísticas das equipes, enfim, e aí eles foram, não, tal equipe enfrentou como quarterbacks fulano, aí ele fala Sam Darnold, e a imagem que aparece não é do Darnold, é do Flacco. Esse é o nível que eles estão de reconhecimento do New York Jets, cara. Já pensou qual é o nível? Mas assim, se o Los Angeles Chargers me achar um jeito de perder pra esse New York Jets, Justin Herbert tem que pedir troca, o Joey Bosa tem que pedir troca, todo mundo tem que pedir pra sair dessa franquia, porque não é possível. Não é possível. Aí você pode mandar o Anthony Lynn procurar outro emprego. Não dá.
E sabe o que é o pior, cara? Aqui no, nas probabilidades de vitória da ESPN, a máquina quebrou aqui pra mim, pra tá dando esse resultado, cara. Que tá apontando que o Jets tem 29,8% de chance de ganhar ainda por cima, cara. Ai, ai, O Chargers tem 70% de chance só de vitória, gente. Deus do céu, mano. Olha, impressionante, viu? Green Bay Packers enfrentando Indianapolis Colts. Um dos jogos aí do finzinho de tarde. Já tá começando a escurecer. Não tá começando a escurecer, né? Mas tá começando a ficar aquele finzinho de tarde que você não sabe se você deixa a lâmpada acesa ou deixa apagada, porque dá aquele incômodo visual, sabe?
Olha, aí pra baixo do trópico, que aqui em cima já tá abriu total.
Sério?
6,25, opa, total.
Que isso, rapaz.
Brasil, aqui, é uma grande extensão territorial, rapaz.
É um grande pedaço de tela em cima do mar, né, meu amigo? Mas enfim, Green Bay Packers enfrentando Indianapolis Colts, jogo importante pros dois lados, pro Packers, pra se manter mais ainda, se confirmar, né, na sua divisão e também na conferência, né, apesar de que ainda está em primeiro lugar, né? É a seed 1 e com mais vitórias garantiria aí um descanso indo para os playoffs. E o Colts, você já explicou ali na situação de que tem seis times com seis vitórias, né? E o Colts aqui precisa tentar angariar mais um minha para ficar numa posição mais confortável.
É isso. Esse daqui talvez o grande jogo da semana. Tá. São dois times muito fortes. É de se esperar que seja um jogo duro. O Indianapolis tem uma das melhores defesas da liga. A defesa terrestre, ela tá embalada, ela tá experimentada depois de ter enfrentado Baltimore, enfrentado Tennessee. Se esperar que Aaron Jones, por exemplo, não tenha um jogo fácil. A linha ofensiva de Indianapolis enfrenta um front seven que tá abaixo da rotação de Green Bay. Se fosse o front seven em 2019, era um trabalho pesado, mas o 2020 não tá tão assim. Os Smith Brothers, que estavam bem forte, o Kenny Clark, que estava tendo temporada bem forte, não estão tendo em 2020. Ou seja, tem o que você espera que sejam fatores de decisão. As defesas, e aí você tem que ver a situação de saúde dos corners de Green Bay, e quarterbacks. De Anápolis dificultou o jogo para Baltimore e ganhou de Tennessee, mas eles enfrentaram Lamar Jackson e Ryan Tannehill, que embora Lamar tenha sido MVP e Tannehill tenha tido um dos melhores desempenhos, isso é 2019, 2020 eles estão na segunda prateleira, agora é nível MVP o Aaron Rodgers. Então Aaron Rodgers é um dos fatores aqui, e qual é o Philip Rivers que vai entrar em campo, que ele tá joga uma moeda para cima, e vamos ver qual é o Rivers que sai na semana. Se for um Rivers bom, aí tudo tá girando, tá conspirando a favor de Indianápolis. Eu não espero que isso aconteça, tá? Então meu palpite é Green Bay Packers no fator Aaron Rodgers mesmo.
Era isso que eu tinha que perguntar. E tu confia que ele vai ser um Philip Rivers bom?
Aliás, ele teria que ser um Philip Rivers excelente, eu diria.
É verdade.
E claro, toda semana em que o Green Bay Packers vai jogar, a gente tem que dizer pra ficar de olho no running back do adversário, né? O Colts tá numa junção aí do Nyheim Hines, o Jonathan Taylor e o Jordan Wilkins estão revezando as corridas. O Hines foi quem teve mais desempenho melhor contra o Titans, é o running back que recebe passe melhor, então espera que ele tenha um desempenho melhor também, mas qualquer um dos três pode se sair bem nessa partida.
Mais um joguinho que parece que vai ser meio indigesto, Dallas Cowboys indo até Minneapolis enfrentar o Minnesota Vikings num joguinho onde essa semana é a semana dos jogos onde não tem muito o que se fazer, né? De jogos que não valem mais tanto assim. Apesar de que o Dallas Cowboys ainda tem alguma chance de playoff, parece que o time não quer ir, assim, o time sabe que tá tão ruim e que não quer ir mesmo, sabe? Porque já não vai ter, já não tem o Dak Prescott, já não tem o Rui Vuering lá,
Não, o Andy Dalton deve voltar.
Ele deve voltar agora já?
Sim, eu acho que ele tava perto de voltar contra o Steelers na semana 8? 9? 8? Não, semana 9, ele tava perto de voltar, e aí o Cowboys ficou em bye na última semana, deu tempo dele recuperar e ele deve voltar nesse jogo. Aí o jogo já dá uma melhoradinha na história, já dá pro Cowboys perder por uma posse. É que o problema é que o Vikings tá muito quente, cara. Tá muito quente. Eles atropelaram na sequência os três de invés de divisão, pô.
É.
Sabe?
E olha só, cara. Se eles dependerem no Dalvin Cook mais uma vez, eu tô com pena das costas desse cara, velho. Porque não tem como, cara. Não dá pra você botar tanta esperança numa fundação só, bicho. Numa coluna só.
Mas olha, se Kirk Cousins saiu com uma vitória num prime time com hoje, há esperança.
É, há esperança.
E o último jogo nem foi tanto nas costas do Cook, vai? Foram 96 jardas corridas.
Ah, é, mas ainda assim, né? Ele é que faz o jogo dar uma mexida, né? Ele pode não ser o fator, pode não ter sido o fator principal, mas ele ser o cara bom pra caralho é o que faz o pessoal ter medo. E aí facilita em outros pontos, né? Mas realmente aqui não tem como não pensar que o Vikings vai ganhar, porque não tem como não dar essa vitória pro Vikings, porque o Dallas Cowboys tá muito remendado.
Mas falando sério, assim, talvez o problema maior esteja na OL de Dallas, mas é um jogo difícil, tá? É um jogo difícil, a defesa do Cowboys não tá morta nessa temporada, a linha defensiva deles tá com o Aldon Smith jogando bem, DeMarcus Lawrence jogando bem, Randy Gregory voltando a ritmo, Neville Gallimore, defensive tackle calouro, tá jogando direitinho também. Conte com um jogo um pouquinho mais apertado do que o normal, mas aí na hora de decidir o Vikings leva.
O Sunday Night já é um jogo um pouquinho mais interessante, pelo menos a gente torce para que seja isso, que é o Kansas City Chiefs enfrentando o Raiders. Lembrando que o Raiders já venceu de Kansas City, né, há algumas semanas aí, e a gente, inclusive, foi a única derrota de Kansas City na temporada, foi pro Las Vegas Raiders, e tudo indica que esse jogo aqui vai ser um jogo bem interessante, bem legal de se assistir e, no mínimo, um jogo bem disputado, né?
É mais um que a primeira palavra que eu escrevi aqui estudando pra esse jogo foi vingança. Na semana 5 a gente teve o jogo de ida em Kansas City e o jogo foi 40 pro Raiders, 32 pro Chiefs. Agora o jogo é um Sunday Night no novo estádio em Vegas, o Allegiant Stadium, e a expectativa é um outro grande jogo. Só que naquela partida na semana 5, eu só tô vendo aqui quando foi a interceptação do Pat Mahomes. Naquele jogo lá da semana 5, foi exatamente como o Raiders, olha só. Vegas teve um desempenho onde tudo funcionou. O jogo corrido deles foi bem distribuído e continua sendo bem distribuído, ainda é um ponto forte entre o Josh Jacobs e o Devontae Booker. Isso é de se esperar que aconteça novamente. O Derek Carr lançou muito bem, foi um ponto focal daquele ataque. A defesa conseguiu funcionar, uma hora pressionando muito, outra hora, uma hora o Raiders ele acelerava o ataque e ele começava a competir em pontuação, outra hora ele dava aquela freada, puxa o freio de mão, vamos gastar muito tempo aqui nas campanhas. Então o Chiefs ficou meio sem saber assim como reagir e acabou que eles não conseguiram igualar, porque de uma forma ou de outra Mahomes consegue resolver os jogos a qualquer momento. De lá pra cá, tudo no Raiders continua funcionando, menos o Derek Carr. Ele não tem tido as suas melhores partidas aí nas últimas semanas. Então, é aquele negócio. Você vai precisar do seu jogo perfeito pra bater esse Kansas City Chiefs na chama da vingança. É porque eu acho que o Chiefs leva essa partida, porque esse golpe funcionar duas vezes contra o mesmo Cavaleiro de Ouro, rapaz, tá difícil.
É, mas Las Vegas é o de bronze que tem o favorecimento da deusa Atena, né? Então, na verdade é o de prata, né? É o de prata. Las Vegas, vamos misturar as cores de acordo com o negócio mesmo.
Essa Atena aparece etereamente assim e fala, just win, baby.
E o último jogo da semana, vamos aqui de Los Angeles Rams contra o Tampa Bay Buccaneers. Dá pra ser, esse aí tá como vingança também, ô Danite, do Sean McVay contra o Tom Brady?
Porra, a segunda frase que eu tenho anotado aqui é, lembra do Super Bowl 53? Mas não é pelo fator Brady e McVay, não. É por causa do duelo de defesas. É claro que a defesa do Rams é o ponto forte deles. Vê o que eles fizeram contra o Russell Wilson na última semana. É claro que a defesa é um excelente ponto do Tampa Bay. Eles têm a melhor defesa contra o jogo corrido. Eles têm uma secundária que joga bem, que tá com aquele fator de estrelas que costuma definir tantos jogos. Então, é mais uma semana com um bom desafio para essa secundária de Los Angeles, tá? Se enfrentou o Wilson uma semana, se enfrentar o ataque do Tom Brady em outra, se você tinha basicamente dois jogadores ali para segurar no ataque do Seahawks, que é o DK Metcalf e o Tyler Lockett, nessa semana você tem uns 3, 4, 5 jogadores, porque tem muita gente para receber essa bola com qualidade, a bola tá sendo bem distribuída. Você vai ter o Mike Evans, você vai ter o Chris Godwin, você tem os tight ends que jogam também, então tem muita gente para receber isso. O Ronald Jones aparece bem, então tá tudo muito apertado aí nessa história. E aí a gente volta para aquela máxima: em jogos que estão apertados, muito apertados, o que decide é o detalhe. O nome do detalhe que decide aqui é Tom Brady. Porque quando você vai comparar o que ele faz contra defesas adversárias, contra o Jared Goff, que o Goff faz, é meio difícil se dar vantagem pro Goff, né, nesse caso. Então, eu fico com Tampa, mas lembrando, isso deve ser um jogo de defesa.
Ou seja, mais um Monday Night, onde a gente vai finalizar com 6-6, né? Inclusive, vai ser um empate desse jogo. Então, finalizando aqui essa semana, de bye estão o Buffalo Bills, Chicago Bears, o New York Football Giants, inclusive o Joe Judge saiu no soco com os caras da comissão técnica, né? E o San Francisco 49ers também está de bye. Aliás, olha, essa bye do New York veio numa semana propícia, né?
Os caras não chegar com o curativo no rosto, assim.
Exato. E Danídio, qual jogo você recomenda para os nossos queridos ouvintes dessa semana 11?
Rapaz, o melhor de todos, em todas as aparências aqui, é Green Bay Packers, Indianapolis Colts. É um jogo que tá bem, bem apertado e vai para TV, inclusive. Até porque se na semana passada a transmissão do golfe deu uma distribuída nos jogos, nessa semana já tá um pouquinho mais equilibrado aí, tem 4 jogos no segundo horário, então você não tem muita concorrência não, vai de Green Bay e Indianapolis. Porque no segundo horário não dá pra escolher Jets e Chargers, não dá pra escolher Cowboys e Vikings. Então vai de Packers e Colts, vai na tranquilidade.
E o jogo que eu vou recomendar aqui vai ser Tennessee Titans contra Baltimore Ravens, um jogo onde vale tudo pros dois, né? Um pode perder um pouquinho mais do que o outro, a gente já comentou. E pra mim, esse jogo aqui vai ser um jogo muito bem disputado, muito bem pegado. E vai sair um jogo interessante de se assistir logo depois daquele churrasquinho de gato do domingo, meu querido Danídio.
Perfeitamente, Codoji.
Então é isso, meus queridos. Encerramos aqui esse fambrinho de preview, esse fambrinho 312, como diriam os cariocas. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem.